muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 235. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
Agora teremos que treinar muito mais nossos pokémons.
E também estou aqui com o Jomon.
A Nintendo tá mandando tudo no final desse ano e nada no início do ano que vem, né?
Jomon já tá preocupado aí já com o que vai jogar no ano que vem, velho. Nem vai conseguir.
Não, eu tô preocupado que a gente não tá conseguindo espaço pra falar tudo que a Nintendo tá fazendo nesse final de ano. Por quê? Para! Calma!
Você também acha isso, Chapéu?
A carteira pelo menos acha. Eu arranjo um tempo pra jogar tudo, eu acho.
E hoje eu tô atrasado com jogo atrasado de outubro, velho. Tá feia a coisa ainda. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o lançamento da semana Hyrule Warriors Age of Imprisonment, o trailer de Pokémon Legends e a Mega Dimension, e também uma coisa que a gente deixou passar, porque a gente fez review semana passada, que é o anúncio de Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nas principais redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter/X e no Bluesky, @ConexãoNintendo ou @ConexãoNintem. E também pode seguir a gente, dar 5 estrelas nos principais agregadores de conteúdo podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes e tudo que você quiser direito. Dá 5 estrelinhas lá pra gente, sempre Conexão Nintendo. Também pode deixar comentários no nosso site, www.conexãonintendo.com.br, que a gente lê eles quinzenalmente, normalmente. Então é isso, Jeff, vamos lá que tem muito jogo.
Tem muito jogo, mas antes de falar, começando o podcast, posso fazer uma reclamação aqui?
Pode, se não for sobre minha apresentação.
Não. Eu vou falar de um Shadow Drop que eu fiquei puto. Eu fiquei puto mesmo, mas eu comprei. Nintendo Switch 2 Edition Overcooked 2. Eles tiveram a pachorra de não consertar o All You Can Eat, que era a versão 1 e 2, mais todos os DLCs, que ainda não tá rodando no Switch 2. Eles fizeram uma versão do Nintendo Switch 2 do Overcooked 2.
Ah, então depois você espera outra versão pra você comprar de novo.
É.
Nossa,
e eu fui lá,
que canalhas.
Eu comprei. Comprei porque eu queria saber se ele estava rodando bem, se eu consigo jogar Overcooked nos meus consoles Nintendo, que é uma coisa que nem minha esposa consegue, que a gente joga no Série S. E eu queria ver se o Switch 2 estava rodando. Aí eu comprei, ainda não coloquei pra rodar, mas que eu achei uma canalice, eu achei.
Mas é um upgrade ou você comprou a versão de novo do 2?
É um upgrade caro, era tipo, sei lá, mais de $10, eu acho. Pra quem já tem,
nossa,
a versão.
Caraca.
Mas vamos falar do lançamento da semana, Hyrule Warriors Age of Imprisonment. É um Zelda da Koei Tecmo, um Zelda Musou. A gente já explicou o que é Musou várias vezes. Vai lá, Chapéu, faz uma resumida rápida. O que é um jogo de Musou?
Você é um personagem muito forte que sai batendo uma multidão, usando poderzinhos e conquistando áreas.
Perfeito.
É isso. Tá bom, né, Jomon, essa explicação?
Eu achei perfeita.
Tá,
sintetizou muito bem.
Tá, esse jogo de Zelda é um spin-off que passa no mesmo mundo de Breath of the Wild. Não, Breath of the Wild não, de Tears of the Kingdom.
Tears of the Kingdom, isso, no caso, exatamente.
Sim, que é o mesmo mundo de Breath of the Wild também, né? Acaba sendo.
Não que a galera do Tears of the Kingdom lembre muito, né, do primeiro jogo.
Não que eles tenham muita memória, realmente. Mas esse é o passado do Tears of the Kingdom, né? A gente teve a mesma coisa, muito parecido ali na época do Age of Calamity e Zelda Breath of the Wild, que era no passado de Breath of the Wild, e esse é o passado que aparece nas histórias do Tears of the Kingdom. A diferença é que esse eles focaram bastante nos trailers pra falar que é uma história canon, né? Uma história que aconteceu de verdade, e não que é um mundo paralelo, um passado paralelo, que foi o caso do Calamity.
O Age of Calamity era um passado paralelo, era uma história inventada.
Sim, acontecem coisas que você fala, não pode ter acontecido isso, né?
Então, mas pode ser canon se você considerar que existe mais de uma realidade correndo ao mesmo tempo, entendeu?
É, mas não é a realidade que a gente joga no Breath of the Wild.
Não, não é do Breath of the Wild e é uma realidade muito chata, é isso.
E esse aqui eles falam que é a mesma realidade do Tears of the Kingdom, então é pegar as histórias que a gente tinha no Tears of the Kingdom, que era a Zelda no passado, né? Porque no Tears of the Kingdom, spoiler do início, a Zelda vai pro passado. E aí você vê o que, que aconteceu entre as memórias da Zelda no passado. Então a gente já sabe, teoricamente, qual vai ser o final daquela história, como que vai acontecer, o que, que vai acontecer com o Ganondorf, mas a gente vai. Mas eles vão preencher as lacunas das memórias.
Nós três compramos o jogo do chapéu, ainda não chegou. Você acha, chapéu, de que tem que ser respondido pra esse jogo? A gameplay? Porque a gente já teve outros Warriors de Zelda no Switch. O que, que o Switch 2 você acha que ele deveria fazer? Qual que é o apelo? É a história?
Tem dois pontos principais de apelo, né? Primeiro, assim, duas coisas que ele precisa provar. Uma a gente já sabe, que é uma história canon. Então, pra quem curte, assim, o mundo de Zelda, né? Os personagens e a relação entre eles. Pô, legal, vou explorar aqui uns personagens a mais, novos personagens também, né? Porque o trailer mostra. Isso é bacana. Mas outro ponto muito importante que esse jogo tem que provar é se ele vai rodar bem. Porque, assim, o Age of Calamity a gente teve problemas, assim, muito ruins de queda de frame rate no primeiro Switch. Eu mesmo fui o tipo de pessoa que não jogou na época o Age of Calamity. Joguei agora no Switch 2 com 30 FPS estável por causa desse problema, porque ele incomoda, ele me tira muito da imersão o tempo todo, né? Então, tem que provar isso. Porque assim, o jogo, ele vai ser um fanservice, mas se for um fanservice canon e rodando bem, maravilha. Já tô convencido.
E o que você achou, Jumon? Você achou que ele responde essas duas coisas? Tipo, ele roda bem, a história é boa. Você jogou um pouquinho, né? É só primeiras impressões.
Joguei 2 horas, de jogo. Não tive muito tempo pra jogar ele. E sim, eu acho que ele responde as 2 horas do chapéu. Eu sei pelos reviews, eu comprei por causa disso. Eu nem ia pegar esse jogo. Aí quando os reviews falaram que, quem se preocupa se é canon ou não, é canon. Então eu falei, beleza, então eu vou comprar. Eu quero saber, então. E aí nisso, eu acho que a parte de rodar bem, ele roda também, 60 FPS é constante. Nas cutscenes, não. As cutscenes são a 30 FPS, elas são pré-renderizadas, né? Então, tipo, não é o jogo rodando. E aí eu vou já, então, expandir, Jeff. Eu joguei um pouco, assim, só pra ver como que tava rodando, porque eu tava com curiosidade disso, como que o game share está funcionando, né? Então eu joguei um game share local, mas muito pouco, só pra ver como que tava rodando. Peguei o Switch 2 da minha irmã e o meu Switch 2 e fui ver. E eu achei que ele não fica tão bom, porque quando você tá acostumando com o jogo a 60 FPS, ver pro 30 é pior. E mesmo jogando local, não sei se era porque os Joy-Cons da minha irmã estavam longe do Switch dela, mas teve quedas, assim, tipo, de conexão caindo, e aí, do nada, o jogo dela travava, porque ela tava recebendo a transmissão do meu. Então, o meu eu consigo ver ok, as respostas não estão ruins, tanto no meu quanto no dela. É um pouquinho, tem um certo input delay, mas não, nada que mate. Mas tinha hora que ela tava vendo, parecia um anime que baixou nos anos 2005, 2004, lá RMVB, né? O bagulho virava um monte de quadrados. Então, assim, eu diria, se você tá jogando solo, sim, ele vai ser bonito. 60 FPS, ele cai um pouco quando acontece muita coisa, mas só que é, tipo, uma queda bem pequena. Você só percebe lá, teve uma queda, mas nada que incomode, ele tá rodando bem.
Melhor jogar ele local, né? Duas pessoas.
Talvez. E aí, só depender de ser 30 FPS, né?
É.
Talvez seja.
Aí tem que avaliar outra coisa também, né? Porque na época eu aguentava, mas eu joguei muito o Halo Wars do Wii U enquanto eu jogava no tablet e meu irmão na TV, né? E aí ele tinha um problema de resolução fica pior, mas a quantidade de inimigos também era reduzida, então...
Eu acho que cai também.
Isso é ruim, porque você usa um especial e mata, sei lá, 30, e quando você joga solo, você mata 100 no especial.
Sim, eu acho que é porque eu não joguei a mesma missão pra comparar a quantidade de inimigos, né? Mas eu percebi que tava menos, porque esse, principalmente, eu acho que até para os outros Hyrule Warriors, eu acho que esse aí tem muito inimigo. O Age of Imprisonment. Ele tem muito inimigo pequenininho, aí você olha e fala, nossa, tá um mar de inimigo. Que esse solta uma skill e mata um monte. Eu não vi essas cenas quando joguei com a... Mas podia ser a missão, né? Eu só joguei uma missão em dupla. Mas eu creio que sim, porque o jogo fica 30 FPS e, assim, independente se é game share, você que tá streamando, né? Então você tá streamando e o jogo tá rodando, os dois jogos estão rodando no seu Switch. Então acho que deve sim cair pra eles manterem 30 FPS. E tem muito brilho, tem muito efeito nesse jogo. É o poder da Zelda e o Rauro. Rauro, eu não sei como que se fala o nome dele em inglês. Mas a Zelda e o Rauro, os dois têm poder de luz pra tudo que é canto. E eles são o primeiro personagem que ele libera. Então já é muito efeito.
Falando em poder de luz, Jamal, primeira impressão básica. Quando eu peguei a Zelda e comecei a jogar, a arma dela parece que não faz nada, velho.
É, porque ela flutua, né? Ela vai dando umas...
Tipo assim, não é uma espada que você bate, parece que você sente as coisas. A arma dela parece que você tá batendo nos inimigos. Eu fiquei assim, nossa, como primeira demonstração, essa arma é tão fajuta, velho.
Eu concordo com isso. Eu acho que quando expande um pouco o moveset dela, ela começa a rodar com a arma e fica melhor. E começa a usar o arco em algumas coisas. Mas a primeira impressão é estranha. Só que eu coloco no contraponto da primeira impressão estranha que eles apresentam muitas mecânicas rápido. Então, mecânica de counter já entra, assim, o de você esquivar e ter o flurry flash lá, já tá desde o início. É, a mecânica de você ter agora dois especiais, segura o R1 e tem dois especiais, já é logo na primeira missão, no primeiro treino lá da Zelda. Então eu acho que, tipo, pelo menos isso... Você já lhe fala, eu tô pensando mais do que no Musou normal nos outros, sabe?
Eu queria entrar nessa parte, porque geralmente esses jogos tem um monte de inimigo, você fica socando o botão e você não precisa pensar. Esse jogo, ele expandiu só do fato de você ter que segurar um botão e apertar o outro. Tem muito botão nesse jogo, irmão.
Tem mais botão. E ele tem a rodinha do outro Hyrule Warriors, que é a rodinha do Breath of the Wild também, de você escolher itens, né, pra você usar. Mas pelo menos o jogo pausa quando você aperta a esquerda e direita no direcional pra rodar a rodinha.
Só não vai me falar que ele tem um menu do Tears of the Kingdom, que é uma lista horizontal que você tem que andar.
Ele tem, mas eu acho que ele é limitado. Eu espero que seja limitado. Porque assim, Chapéu, quando você aperta R1, ele aparece, você consegue deixar 4 itens, na verdade 5, porque um vira o R2, uma L2, mas você consegue deixar 4 itens no triângulo quadrado, né, o Y, X, A, B. E aí você aperta e clica num, pode ser poção, pode ser item zonai e pode ser especial. E quando você clica pros lados, você abre um menu que você poderia anexar as coisas, né? Assim, putz, eu tô vendo um inimigo que eu quero congelar agora. Então eu abro o menu, vou lá e anexo o Zonai cabecinha de gelo no B, por exemplo. Talvez com muito Zonai dá pra... itens Zonais, dá pra isso aí ficar bem longo.
Eu queria sentar, tipo assim, desligar o cérebro, bater nos inimigos e ser feliz? Não! O cara fala que quando ele pula, eu tenho que usar o counter de, sei lá, arco e flecha pra derrotar ele quando ele estiver no ar. É, João, eu acho que o jogo ele ficou melhor, mas pra mim ele ficou mais frustrante.
Então, eu tô na parte do melhor, eu tô feliz com a parte do melhor.
Eles refinaram o jogo, e uma coisa que era divertida, agora eu tenho que ficar olhando o símbolozinho pra ver se ele é counter de não sei o quê.
É, ou ver pra onde ele vai, né? Você olha e fala, ele tá pulando, será que ele tá pulando? Eu consigo identificar? Mas assim, a mecânica que a gente tá falando de counter é o inimigo ele fica vermelho, e aí nisso significa que ele tá preparando um ataque forte, e aí se você usa uma das skills que você consegue anexar nesse R, você countera ele não faz a skill dele, e ainda ele tem naquele estado de que entra uma barra em cima da cabeça dele, e você bate pra estourar e dar um golpe mais forte. Então, mas ele tem duas variações. Ele tem a variação reto e a variação pulo pra fazer alguma coisa. Então, quando você tem que ver o que ele vai fazer, se ele vai reto ou se ele vai dar o pulo, e você tem que dar o counter adequado.
Mas assim, já tinha algo similar no Age of Calamity, né? Ou você tinha o tablet da Sheikah Slate, né? E aí, esses inimigos mini-chefes e até chefes, geralmente eles brilhavam com um ícone, se era bomba, se era gelo, se era stasis, se era magnesis lá. E aí você tinha que fazer counter de acordo, você tinha que afundar um botão, tinha que escolher outro. Aí tinha meio que fazer ataque correndo pra frente, você errava às vezes. Assim...
Sim. O primeiro Hyrule Warriors também, né?
Sim, o Goma lá, você tem que atirar a flecha nele, chefe, né? É que eu não tô entendendo essa questão do pulo que vocês estão falando. Pra mim, isso é a coisa que parece que é diferente.
É porque agora não tem mais os itens. Agora o que tem é o counter reto e o counter pulando. Então ele aparece. Aí o inimigo. Assim, se você já viu a cena e você já deu o counter, aparece o símbolo na cabeça dele. Esse aqui é um carregado de pulo. Senão você tem que meio que olhar e falar, ele vai pular? Essa, qual é a cena desse? Aí você escolhe, ah, se ele vai pular, é o counter de pulo. E aí todas as skills tem um símbolozinho. Ah, esse aqui countera no pulo, esse aqui não countera no pulo.
Ah, tá, entendi.
Eu acho isso legal porque eles simplificaram isso em duas e eles fazem mais vezes, né? Eu lembro eu não joguei tanto o Calamity, mas eu joguei bastante o Hyrule Warriors, o Definitive Edition, a versão de Wii U, tudo. E ali eles não faziam tantas vezes os counters. Ah, tipo, o personagem começa a carregar e você tem que jogar o boomerang nele pra ele ficar confuso, né? A bomba pra ele fazer alguma coisa. Aqui eles spamam bastante isso. E aí as suas skills, elas entram em cooldown também. Então, às vezes, você olha e fala, ah, eu tô com um personagem no cooldown, então eu mudo de personagem pra eu poder fazer o counter de pulo do outro personagem, porque aí do outro não tá em cooldown. Mas eu achei bem legal, Jeff, tipo, eu achei... me deixa acordado, e aí eu começo a tomar umas porradas, eu tenho que olhar pra todos os inimigos grandes do mapa. Então, quando você tá enfrentando dois chefes, por exemplo... você tem que olhar pros dois pra ver, será que algum aqui tá vermelho? Pra eu impedir o golpe dele? Então eu gostei disso. Mas a câmera me atrapalha nessas horas às vezes. Eu centralize um, aí o outro vem e me pega por trás. Já aconteceu algumas vezes.
Eu acho que ele melhora, mas, de novo, pra mim, é um jogo que o Chapéu até falou que no Age of Calamity tinha essas coisas, mas eu só ia e só batia e era isso. Eu não precisava... Esse eu sinto que se eu não fizer isso, eu morro, velho. Jogando no normal. Se eu não presto atenção...
Acho que tira um pouco mais de HP.
Se eu não presto atenção, talvez eu tenha que jogar a dificuldade um pouco mais pra baixo pra eu poder desligar o cérebro.
E uma coisa que eu achei estranha desse jogo, lembrando do Tears of the Kingdom, eles meio que estão aleatórios quais cenas do Tears of the Kingdom original eles mostram e quais eles só comentam. Né, tem cena que eles chegaram e falaram, aconteceu isso, explicaram, a Zelda falou com a Mineiro e descobriu que existe um poder que você, com a Secret, esqueci o nome das pedrinhas, a Secreta, Secret Gems, eu não lembro agora, mas falar o poderzinho das pedrinhas de transformar a pessoa em dragão, e isso aí não teve cutscene, foi um texto que apareceu e falou, elas conversaram sobre isso. Mas aí a cena de aparecer que o Ganondorf invoca um monte de bicho gigante pra que aí o Hauro vai lá e dá um raio laser e destrói tudo, essa cena tem. Então eu tô achando meio estranho quais cenas eles trazem do Tears of the Kingdom. Mas assim, eu tô gostando. Os mistérios eu ainda não entendi nenhum nas duas horas de jogo, só tão jogando os mistérios. Mas eu tô gostando e eu acho que eles têm muito chão nesse jogo pra... melhorar os piores personagens da franquia, que são os Sages, na minha opinião. Então, tipo, qualquer coisa que eles fizerem com esses caras é melhor do que o que eles fizeram no Tears of the Kingdom. Então eu acho que talvez a Nintendo tenha feito o Tears of the Kingdom já pensando, a gente vai explorar isso aqui no Musou depois.
Nossa, espero que isso não vire tendência, por favor.
Eu espero também não. Mas não vai ter um Musou de Echoes of Wisdom, vamos lá.
Eu fiquei com a sensação de, tipo, por exemplo... toda vez que entrava história, nossa senhora, mas dava uma vontade de dormir, velho. Tipo, às vezes você só quer entrar, bater. Tipo, eu entrei nesse jogo, eu falei, isso aqui é um jogo de Musou, vou desligar a cabeça, só quero entrar, bater em todo mundo, ver algumas cutscenes e é isso. E esse aqui é exatamente o contrário. Eu tenho que parar, eu tenho que pensar, eu tenho que assistir uma tonelada de cutscene. Óbvio, eu posso dar skip, mas eu queria que a cutscene fosse pequena.
Não, tá mostrando a motivação de todo mundo, Jeff.
A Zelda volta no tempo e conhece o rei, conhece a rainha e ela fica em todas as inseguranças dela. Dá vontade de mandar ela a merda, velho. Só bate, velho. Mas não.
Não, não tem insegurança. É curiosidade dela. Mas, não sei. É insegurança no Breath of the Wild.
Essa
Zelda já sem insegurança.
Pra mim, é uma encheção de saco. Eu só queria ser feliz, bater, ver fogos de artifício, luzes pra tudo quanto é lado. E não dá, velho. Nossa, pelo menos o... Eu confesso que eu joguei até menos esse jogo do que eu esperei que eu ia jogar, exatamente por causa disso. Porque toda hora que o jogo tá... Pô, agora eu tô batendo, agora a fase tá grande, agora... Beleza, é agora, vamos lá. Aí entrava uma cutscene e cagava o jogo.
Tô com medo, hein, esse jogo não ser tão bom agora.
Nossa não, senhora.
Eu tô achando muito bom, Chapéu, eu tô achando muito bom. Eu acho assim, se você gostou do Calamity... Você vai gostar
não.
Desse.
Assim, As cutscenes e história do Calamity era extremamente ruim no geral. Eu sei que tem gente que é fã assim da Zelda, ah, gosta de outros personagens, de ver eles, né? Mas eu não gostei, assim, no geral. Tem alguma interação outra da Zelda com um rei lá que você olha e fala, tá, é ok, né? Interessante até. Mas eu não jogo Musou por história.
Não, eu vou falar assim, na estrutura. Na história eu acho que esse tá um padrão ok de Zelda. Assim, é o que eu gostei. Adicionaram, por exemplo, que aparece bem rápida a empregada, a não sei, camareira da Zelda. E sim. Aí você fala, beleza, ela é uma personagem engraçadinha. Sabe, ela não é uma, ah, eu sou a ímpa de novo, né? Eu sou a quarta, quinta ímpa aparecendo. Então, assim, eu tô achando ok. É, e tem bastante mostrando, o Rauro, a Mineiro apareceu, a Sônia falando. Então são os personagens que eu tava esperando que eles fossem conversar mesmo. Eu não consigo falar dos Saints porque eles mal apareceram. Então, eu não consigo falar se eu tenho investido nisso ou não. Se eu tenho investido no Korok que apareceu lá.
Mas assim, ele é um jogo, então, pelo que eu tô entendendo, um pouco mais denso do que o Age of Calamity. Já era mais denso do Hyrule Warriors, primeiro.
Ele é bem mais denso do que o Hyrule Warriors. O Age of Calamity eu não joguei tanto. Eu acho que ele é parecido com o Age of Calamity em questão de tipo de densidade de histórias, pelo menos nesse início.
Sim.
Eu devo ter ficado mais velho, mas o Age of Calamity eu consegui jogar, tipo, horas e horas. Esse aqui tá dando, não.
Eu tô muito curioso pra entender. Porque eu joguei recente o Calamity, tá fresco na minha cabeça.
Aí você pode dizer, porque o Calamity eu joguei até, sei lá, liberar os 3 Champions e eu fui embora. Falei, não quero mais saber disso aqui, não. Esse jogo tá rodando muito mal.
É.
Mas, então,
Jomon gostou? Eu não gostei? Chapéu tá curioso. Alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente faz, sei lá, depois num review à parte?
Review à parte.
Review à parte e provavelmente vai ter DLC, né?
Já anunciaram que vai ter algumas expansões gratuitas, né? Talvez no mesmo esquema que foi o primeiro Hyrule Warriors. Provavelmente vai ter DLC. E se tiver DLC, por favor, um amiibo da Mineiro, não do robô dela. Eu gostaria.
É.
Bom, agora a gente vai passar um pouco pro trailer de Pokémon Legends ZA.
O DLC Mega Dimension? Quanto que ele é? $30?
$30.
$30, que no Brasil é não sei quantos mil reais.
O suficiente.
Acho que dá 200, né?
Acho que dá 200 por ali.
É, todo mundo aqui comprou já, DLC?
Ainda não, mas eu vou comprar.
Eu não comprei, mas já tô com dinheiro na eShop.
Eu assisti uma vez, e eu também não sou muito fã de Pokémon. Então, o que que vocês assistiram, sei lá, milhares de vezes? O que que vocês acharam do trailer? O que que tem no trailer de interessante?
Primeiro eu vou falar o que tem no trailer, né? O trailer apresentou uma personagem nova, que falaram que parece a Dianta, uma menininha com roupa. Mostraram que vai pro mundo paralelo, que é o Ultra Hyper Space? Eu não lembro agora o nome. Ultra Space? Mega Space? Eu não lembro agora. Eu não lembro qual era a conotação Space. Eles estão usando muito diferentes em Pokémon. Que é basicamente Lumiose City preto e branco, com céu preto, a cidade toda cinza barra branca. E anunciaram duas novas Mega Evoluções, o Mega Baxcalibur e o Mega Chimecho. Né? E o Mega Chimecho, ele muda o tipo dele pra psíquico metal. Steel Psychic. Foi mais ou menos essas a maioria das coisas. Mostraram depois num pós, explicando melhor que o que vai acontecer é que você vai fazer doces pro Rupa comer. E aí o Rupa vai abrir um portal pra uma área pra você poder capturar pokémons.
É Donuts. Tem que especificar que são Donuts.
São Donuts. E, inclusive, já mostraram duas imagens, dois Donuts, que são um Alpha e um Ômega, que são, obviamente, o Ground e o Kyogre. Então, já provavelmente vai ter os dois, provavelmente vai ter a Latios, os restos lendários que estão faltando em ZA. E isso pode ser um spoiler ou não de ZA. Mas é isso, e o jogo vai sair em dia 10 de... A DLC, né, a expansão, vai sair dia 10 de dezembro. E vai ter, ao longo do mês de novembro, vão ter alguns anúncios de Mega Evoluções ainda. Eles mostraram, acho que dia 19 vai ter duas Mega Evoluções sendo anunciadas. Então, novas Mega Evoluções da DLC. Pode falar, Chapéu. O que que você achou sobre isso? No mundo diferente, mostra que os pokémons podem ir além do nível 100, né? Também, acho que é uma parte importantíssima disso.
É isso que eu ia começar comentando, na verdade. Porque Eu não joguei os dois DLCs do Scarlet Violet, né? Joguei só o do Kitakami, né?
Uhum,
e você chega destruindo tudo, né? Porque é isso. Não tem o que fazer. Aqui, pelo menos esse conceito de você ver pokémons, acho que no trailer tinha 164, 170, acho até. Eu acredito que seja temporário esse nível, né? Mas pelo menos já deixa uma sensação de, tá, eu vou suar um pouquinho aqui. Não vai ser um passeio no parque, vai ter uma proposta um pouco diferente. A gente nunca viu isso na série Pokémon antes, né? Eu não acho que vai ser algo que vai ser implementado no jogo base depois. Não, é um gimmick aqui pra deixar um pouco mais interessante. Mas o que me deixa, assim, extremamente triste um pouco, né? É que o Legends Age é um jogo que ele sofre por falta, né, de variedade de cenários. E agora você tá fazendo uma versão exata, sem cores, do mesmo lugar. Podia ser... Como você tá falando de espaços diferentes, envolvendo dimensões em coisas que você atravessa o portal, a impressão que eu tinha é que seriam coisas estranhas, que nem no Sun e Moon, né, que você vai capturar, acho que as Ultra Beasts, né, você vai realmente em dimensões estranhas, você captura o bicho de choque lá, é um lugar cheio de fio, não lembro direito.
Sim, eu lembro que o que come o Goose Lord é um lixão, né, um lugar com os lixos pros lados. Então, sim, são cidades diferentes que são tematizadas com cada Ultra Beast.
Sim, e assim, mesmo que se fosse em Lumiose City, eles podiam fazer uma versão dela estranha, sabe? Não só sem cor. Então isso pra mim, assim, é óbvio que é pra reduzir o custo do jogo, né? Tanto de desenvolvimento quanto de tudo. Você tá fazendo uma versão barata daquilo. E a questão dos Donuts... Não sei, eu vi algumas pessoas que falam que parece roguelike, né? Porque você dá o Donut e aí você vai acessar um portal que tem uns Pokémon X, né? Não sei, me dá uma sensação um pouco de um modo extra que vai ter uma historinha. Apareceu a Corrina também lá com um monte de pedra com aquela roupa estranha dela, né?
É horrível, eu esqueci de falar dela, mas é uma porcaria. Meu cérebro tentou me proteger disso.
Mas dá uma sensação que vai ser bem repetitivo, sabe? Bem repetitivo mesmo. E o jogo já é um pouco o jogo base, né? Então, eu tô curioso, eu vou pegar, eu vou jogar. Quero ver quais lendários eles vão disponibilizar e o que vai dar essa história, né? Não vi leak de nada, então eu não sei o que vai ter a mais. Mas eu esperava talvez um pouco mais.
Eu acho que a parte que eu concordo... Assim, uma parte que eu concordo absolutamente com você é a variação de cenário. Assim, eu entendo o jogo base, eu também acho repetitivo, mas perdoa e fala, tá, é o único jogo da franquia que se passa só numa cidade. É uma coisa diferente. Eles não usaram as ideias que a gente deu de... Não, claramente, Game Freak não ouve o Conexão Nintendo pra fazer o Freezer, né? Ou qualquer... um lugar de cozinha quente, alguma coisa assim. Mas eu também, realmente, olhando assim, é um desperdício não usarem um pouco mais da criatividade que usaram no Samun pra outro Space, porque é a mesma coisa, meio que a teoria é parecida, né? Antigamente você ia pro Ultra Space, porque eram os Pokémon Ultra, a Ultra Sun, Ultra Moon, né? Agora você ia pros Wormhole. Então, puta, essa coisa de dimensão já foi utilizada na franquia e a gente já viu com mais variedade, pelo menos de cenário. Podia ser só uma linha reta, né? No final, mas ele tinha uma roupagem diferente. E aqui não, né? Aqui a gente continua com o mesmo problema, talvez agora um pouco mais indefensável. Porque você tá indo pra outra dimensão, não precisa mais estar preso nessa cidade. Mas eu acho, eu também tô achando que é roguelike e um fluxo talvez que misture o ZA, as duas partes do ZA. Porque parece que você vai capturar e vai ter batalha de treinador juntos. Então eu imagino que tenha coisas que você pegue lá e vai aumentando o nível dos seus Pokémon pra você poder ir desbravando mais e ser um pouco roguelike. Aí quando você sai do portal, o nível do seu Pokémon volta a ser o normal dele. Então eu acredito bastante em roguelike.
Você vai pegar berries... Meio que da outra dimensão, pelo que eu entendi. Aí você pega essas berries mais difíceis daquele lugar e faz donuts melhores.
Mas aí é pra abrir o próximo, ou pra crescer o seu Pokémon.
Aí eu não sei, eu acho que é pra abrir.
Porque pra crescer o seu Pokémon também aparece tem uma ceninha que tem um timer, né? Então, vamos ver o que vai ser. Vai ser diferente, reutilizando as coisas do jogo base. Vamos, assim, tem uma cena lá que mostra só os... Um monte de Mime de Galar, todas essas coisas. Eu espero que, sei lá, tenha chão que escorrega, pelo menos, sabe? Se não vai mudar o cenário muito.
Eu acho que não.
Mas assim, vai ser. Os Pokémon são diferentes de cada. donut que você dá, né? Aparece uma das screenshots, mostra, ah, aqui essa dimensão tem maior probabilidade de pokémons do tipo fogo. Então, o cenário vai ser dependente dos pokémons. Aí você olha e fala, legal, eu tô vendo cinza, só que tem um monte de vermelho, eu vou fingir que isso aqui é um vulcão. Um monte de pokémon vermelho. Mas é. Mas eu tô interessado e quero ver as próximas megas. Assim, eu já tomei o líquido de quais são todas as megas, mas eu tô curioso pra vê-las. Então, vamos. E é 10 de dezembro, tá aí, né? Eu tava bem perto já.
É bom, né? Que eu não sei. Vocês já terminaram tudo já?
Falta sites.
Falta um pouco. É, eu não quero ficar fazendo grind desnecessário, eu cansei. Mas aí, se a DLC ajudar, eu ficaria feliz.
É. Ah, pelo que entendi, vocês estão bem mais desanimados do que eu esperava.
É só por ter que explorar Lumioso de novo, mas...
É, e pelo que vocês falaram, eu já comprei a DLC, mas não me parece interessante.
Você vai odiar com todas as energias, Jeff.
Eu acho que sim.
Vai ser outra DLC que eu compre e não jogo. Mas aí, paciência. Eu compro só pra ter a disponibilidade de jogar um dia. Agora vamos falar de Animal Crossing? Faz tempo que a gente não fala de Animal Crossing.
Faz tempo que a Nintendo não lembra de Animal Crossing.
Animal Crossing New Horizons Nintendo Switch 2 Edition. Jomon, quem que gosta mais de Animal Crossing aqui? Você ou o Chapéu?
Não sei. É uma competição isso?
Não sabia que era uma competição, mas eu gosto bastante, jogo desde...
Eu acho que o Chapéu jogou mais. É, o Chapéu jogou mais versões que eu.
Tá, então... Quem que ia explicar o que é o Nintendo Switch 2 Edition do...
Então, beleza, é a edição do Switch 2 que a gente já tá acostumado com os outros jogos, só que esse aqui é diferente, né? Ó, a gente vai ter uma melhoria de resolução aí pra 4K, só que diferente de outras versões que geralmente puxava pro 60 FPS, aqui a gente não vai ter isso, a gente vai ter o 30 FPS cravado. É triste. Só que aí, como eles estão entregando metade das coisas, eles estão cobrando metade do preço, vai ser $5, pelo que eu me recordo, né? E assim, o que vai ter nessa versão do Switch 2 envolve muito coisa de usar mouse do Joy-Con 2, tipo um megafone que você consegue usar o microfone do Switch pra falar o nome do villager, aí ele fala onde ele tá, né, mostra um balãozinho, 12 jogadores simultaneamente no online, então assim, acho que antes era quanto, 6?
Ou era 6 ou era 8. Talvez,
bom, se for 6, agora você tem o dobro de chance de cair a conexão de alguém e você ficar vendo uma cutscene lá, mostrando o avião indo embora.
Então, assim, eu achei que eles iam falar que iam cortar essa cutscene, mas não, né? Eles
eu também fiquei esperando isso.
Eles falaram, são 12.
Piorou. Primeiro que eu não tenho 12 amigos próximos assim mais, né? Que jogam Animal Crossing no Horizons pra chamar pra jogar ao mesmo tempo. Assim, é um update que eu literalmente nunca vou usar, mas tudo bem. E só terminando os updates, você vai ter... Usar a câmera do Switch pra ficar o seu rostinho online aparecendo. E é isso, da versão Switch 2. Aí, apartado da notícia, eles mostraram a versão 3.0 do jogo, que é bem mais interessante, então você nem precisa pagar o conteúdo adicional pra ter uma coisa legal pra fazer. Que basicamente vai ter um resort lá, hotel, que você consegue decorar quartos e pegar itens específicos, né, tematizados... Você consegue... Isso é uma coisa que eu vi algumas pessoas que ficavam remodelando a ilha bastante, né? Você consegue limpar a ilha inteira ou pedaços dela, né? Em vez de ficar tirando um item de cada vez. Você consegue ter ilhas adicionais meio que... Aquele modo criativo do Minecraft, que você consegue ficar saindo, fazendo tudo, botando um monte de item. Então, meio que você tem a sua ilha principal e você pode sonhar com outras e fazer coisinhas lá aleatórias, chamar os amigos. E, por fim, né? Além, vai ter colaborações com Lego. Na verdade, colaboração é só com Lego, que é de fora, né? Mas vai ter itens de Splatoon e Zelda, que são franquias da Nintendo. E você vai poder usar Amiibo, né, pra pegar as coisas. O que é triste, né? Essa parte eu fiquei meio...
É, o Amiibo é só pro Villager, né?
É pro Villager, isso. Pra Mineiro, me fugiu o nome das menininhas do Splatoon 3.
Não, mas não são elas, é a Vichy.
Mas é baseado nelas.
É porque elas são as mesmas meninas que apareceram no DS, na versão do XS. Elas são duas skills que são cosplayers de Splatoon. É.
Ah, não manjava.
Então, tipo, elas eram a Calamari no 3DS, agora elas são a Shiver e a É, eu esqueci o nome da textuda.
É, então.
A Frye.
E, vai ter o tooling também do Tears of the Kingdom.
Sim, mas além de itens, né? De Zelda, Majora's Mask, a bolinha que eu esqueci o nome do Echoes of Wisdom.
Rupees. E outras coisas. Vai ter também os consoles da Nintendo, uns antigos, pra você jogar os jogos. E assim, diferente do Animal Crossing original, né? Que você pegava o item e jogava lá, né? Agora você tem que ter uma assinatura do online pra você poder jogar.
Ele te manda pro Nintendo Switch Online? Ou é por dentro que vai ter o...
Eu não sei, mas eu me recordo no trailer falando, ah, se você tem o Switch Online subscription aí, você consegue jogar. Mas é, deve ser uma quebra de imersão, assim, absurda, né? Você pegar o console e botar aí... Não, você não tem assinatura? O problema é seu.
É que é a versão mini, né? É, sei que não tá vendo que é mini. É uma versão mini que conecta a internet. Mas, assim, eu acho que, tipo, essa atualização... É, os dois juntos. Eu vou considerar que é tudo ali um grande pacote, né? Mas eles não estão lá... Ah, tudo vai sair em janeiro... Ah, eu esqueci de colocar a data. Ah, 15 de janeiro.
Os dois.
Os dois juntos. Ah, então se você tem um Switch 2, quer 4K e algumas coisinhas a mais, vai lá, compra por $5. Imagina que vai ser R$30 aqui, mais ou menos a conversão. E aí a versão 3.0 é para inclusive para os assinantes, os usuários do Switch normal. Eu achei meio estranho o Resort, porque ele lembra muito do DLC meio estilo Happy Home Designer. Ah, vamos criar as casas, aí você também vai ganhar dinheirinhos específicos desse modo, pra você poder comprar os consoles da Nintendo, os itens de crossover. Mas a parte, tipo, de você criar uma ilha com as Ilhas dos Sonhos, você ter 3 ilhas que você pode escolher o layout da ilha, o tamanho da ilha, e você pode mudar o chão da ilha, colocar lá, aumentar o rio, diminuir o rio, colocar terra, tirar terra, toda o terraform que tinha, você vai poder fazer com pessoas do seu lado. Uma coisa que não podia na versão na sua ilha de verdade, né? Então você pode construir uma ilha com seus amigos, tipo, que nem o Chapéu falou, um ótimo jeito que ele citou, que é o modo criativo do Minecraft. Então é que muitas pessoas gostavam. E aí falava, ah, eu quero adaptar minha ilha pra criar uma ilha nova, ou senão ficar 10 anos mudando a própria ilha pra criar um tema diferente. Então assim, eu acho que, mano, esse Animal Crossing, eu já não conseguia falar que esse Animal Crossing tinha pouco conteúdo. Né? Ai, que os outros são melhores, eu ouço
quando lançou, na internet. Quando ele lançou, sim.
É, quando ele lançou, mas ele era um jogo que você sabia que ia ter atualização. Mas quando ele lançou, nem os eventos... Ah, as pessoas que estavam viajando no tempo sabiam que não tinha Natal ainda. Né? Mas não era pra gente descobrir isso naquela época. Mas eu acho que esse Animal Crossing, tipo, ele já era o Animal Crossing com mais conteúdo. E ele continua entregando cada vez mais. São 3 ilhas, mais a sua ilha. Né? Essas coisas pra ajudar a eles... Uma coisa que eu fiquei irritado é que eles agora colocaram o número de craft pra você fazer. Então você não tem que fazer mais um craft de cada vez. Você pode escolher, ah, eu quero 10 bagulhos de peixe. Você pode fazer depois de eu
ter... Ah, isso é maravilhoso. Isso é um problema que deveria ter sido corrigido já na primeira atualização que o jogo teve.
Sim, não, então esse aí é too late, mano. Esse aí tá muito tarde. 5 anos depois que o jogo saiu, eles me mandam isso. É de me deixar frustrado demais. Mas assim, Animal Crossing New Horizons é... Mano, ele é um gigante.
É o definitivo. É o Ultimate.
Com certeza.
Então, faltou o 60 FPS, né? Eu não vou negar que faltou.
Então, o 60 FPS, pelo que eu li, provavelmente pessoas que desbloquearam, né, usaram emulador, tudo, é que o jogo inteiro, ele é feito no 60, pro 30 FPS, inclusive o loading dele em relação ao 30 FPS. Então, quando você aumenta, tudo pior, tudo tá errado. Porque é tudo feito com os 30 FPS em mente. É tudo programado com o 30 FPS.
Uhum.
É, então, deve acontecer igual aquelas coisas, tipo, ah, quando você vai dar uma porrada de machado, você vai gastar 2, porque tá 60, por exemplo.
Uhum.
Eu não lembro qual jogo tinha aí que decaía mais rápido. Então, é.
E eu tenho uma pergunta pro Jeff. A gente tá tendo a colaboração com o Lego aí. Que outra empresa deveria fazer colaboração com Animal Crossing New Horizons?
Eu já sei a resposta, Jeff.
McDonald's?
Pode ser, viu?
Qualquer coisa que você faz limitado com McDonald's, as pessoas se piram e só aparecem os adultos. A gente já viu o escândalo de cartinha de Pokémon aqui no McDonald's que deixou um monte de lanche no chão. no Japão. Então, pra mim, a resposta sempre é McDonald's. Mas fala, João.
Eu acho que... Eu não lembro agora o nome do estúdio. A Universal. Colocar... Assim, que pra mim Animal Crossing é o jogo... Pra muitas pessoas é o jogo de mãe. É o jogo da família. Faz uma colaboração com Minions. Pra deixar a pessoa super feliz de deixar tudo com Minion na ilha. É um pesadelo pra todo mundo, mas pra aquela pessoa vai ser o sonho dos Minions.
Nossa, meu irmão, aí é... Aí quebrou, hein?
Mas é bom... É o que Animal Crossing atinge.
É, o próximo desafio é fazer um filme bom de Animal Crossing, né?
Ah, sim. Um filme que não culpe você por... Ou te culpe por você ir embora sem falar com ninguém.
Um filme de criança que não fique estranho. De tipo, ah, você tá me devendo, hein? Bom, mas não sei. Eu queria perguntar pra vocês. Tudo isso aí é o suficiente pra vocês quererem voltar a jogar?
Sim. Eu quero experimentar, quero fazer uma ilha, uma Dream Island, quero ver como que funciona. Tipo, ah, vou convidar um amigo meu que adora e falar, vamos fazer uma coisa juntos aqui? Sei lá, metade, alguma coisa assim. E eu quero, talvez, terminar algumas coisas que faltaram. Assim, eu não aproveitei muito a DLC. Agora 4K, tudo mais bonitinho. Eu, talvez, com loads melhores. Os loads já não tão ruins. Mas eu quero ver, sim. E fazer minhas coisas de Zelda, fazer um quarto de Zelda. Isso é legal. Isso é sempre legal.
É, o loading pra iniciar o jogo é muito grande. Ele é, geralmente. Mas depois ele fica ok. Agora, se vai fazer eu voltar, eu acho que não. Eu vou dar uma experimentada. Eu vou pegar alguns itens lá no hotel. Eu vou ficar xingando que não vai ser o navio do Cap'n pra viajar com ele cantando e ir numa ilha diferente. Mas a gente já viaja nesse jogo via avião, tudo bem?
Aí eu vou ficar me questionando. Cap'n também. Não tem? Tem a do Cap'n pra pegar a Villager. Tem essa coisa também.
É, ele traz Lembra? Lá, né, pra ficar visitando. Mas é. Vamos esquerda lá. Espero. E... Eu não sei, as coisas do online... Eu não vou jogar online isso aqui quase. E eu vou ficar só na dúvida, né, que vai vir um questionamento que vai vir pra muita gente, com certeza. Que é o... Nossa, será que eu deleto, assim, as coisas da minha ilha base? Porque tá um lixão. Porque quando eu voltei a jogar um pouquinho, faz uns meses aí, Animal Crossing, no DLC... Eu olhei pra minha ilha e fiquei, nossa, mano, como eu tinha mau gosto. Provavelmente ainda tenho, né? Mas fiz um negócio tão zoado que eu queria só, tipo, resetar mesmo. E aí essa opção do reset aí, de tirar tudo, é maravilhosa. É isso. Acho que é interessante.
Teve mais update, né? Tipo, você consegue colocar, guardar flor, né? Antes você não conseguia.
Agora vai ser... Eles falaram que vai ser nesse, né? De você guardar árvores direto, né? Essas coisas.
É, você vai poder guardar mais coisas. Então eles estão cada vez mais nessa coisa de... Ah, construa a ilha do jeito que você quer, né?
É, isso é bom. Dá pra aumentar o storage da casa mais vezes agora nesse, né?
Verdade.
Duas vezes.
Usaram o espaço do Switch 2, né?
Mas eu acho que não vai me fazer voltar a jogar muito. Vou dar uma testada um dia ou outro, assim, e bola pra frente.
Então o Jomon tá feliz com o jogo que tá continuando sendo melhorado depois de 5 anos... Ele quer melhoria pra mais 3 anos ainda. Chapéu que é um jogo novo a 60 FPS.
Pode ser.
Isso que eu ia comentar, Animal Crossing desiste até, sei lá, 2027, 2028. Não vai ter um novo.
O que é até tudo bom, bem. Né?
É bom. Era uma coisa que eu tava esperando já, demorar bastante, é porque as pessoas estavam, ano que vem, 26 é ano de Animal Crossing. Aí você fica, mano, calma. Switch 2 tá recém chegou, Animal Crossing não é jogo de lançamento, assim. Aí agora com essa atualização, é claro que eles vão demorar mais ainda, né?
Mas assim, de novo, pra mim o problema não é esse. O problema é Animal Crossing é bom quando a base instalada já tá o suficiente. Ou pelo menos quando a Nintendo consegue responder à demanda.
Sim. No Japão ainda não aconteceu.
No Japão ainda não aconteceu, então é melhor você deixar o lançamento de Animal Crossing, porque Animal Crossing é o único jogo que eu vi que esgotou o jogo aqui no Japão. Nunca tinha visto isso acontecer. Então, não sei, que nem o Jomon falou, Animal Crossing é um jogo família, velho, não importa quanto que vai ser lançado. Se for lançado melhor, quando a disponibilidade é maior e as pessoas já têm, é melhor. Bom,
esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. A gente teve o resultado da metade do ano fiscal de 2026. Eu não tive tempo pra analisar, a gente vai ficar pra semana que vem. Peço desculpas aí pro ouvinte. Aí, se você quiser dar uma moral pra gente, entra lá no conexãonintendo.com.br e mande a sua mensagem. A gente lê no nosso podcast de comentários. Que mesmo que não tiver, eu e o Jomon, a gente ficar conversando, fica longo. Mas é isso. Bom, a gente se vê semana que vem. Até lá!